retribuir ao meu Deus e meu Senhor, por todo o bem que Ele me fez, por toda a graça que me deu. Como irei agradecer? Como irei agradecer? Como irei agradecer? Como irei agradecer?
Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo segundo São João, capítulo 14, versículo 15 a 21. Naquele tempo disse Jesus aos seus discípulos: Se me amardes, guardareis os meus mandamentos. E eu pedirei ao Pai, que vos dará outro defensor, para estar sempre convosco. O Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê, nem o conhece, mas que vós conheceis, porque habita convosco e está em vós. Não vos deixarei órfãos, voltarei para junto de vós. Daqui a pouco o mundo já não me verá, mas vós ver-me-eis, porque eu vivo e vós vivereis. Nesse dia reconhecereis que eu estou no Pai, e que vós estáis em mim, e eu em vós. Se alguém aceita os meus mandamentos e os cumpre, esse realmente me ama. E quem me ama será amado por meu Pai, e eu amá-lo-ei, e manifestar-me-ei a ele. Palavra da Salvação.
Vieram as tribulações, foste, ó Deus, o meu rochedo, onde eu me abriguei, nas batalhas que enfrentei. És um Deus vitorioso. Como irei retribuir ao meu Deus e meu Senhor, por todo o bem que Ele me fez, por toda a graça que me deu? Como irei agradecer? Como irei agradecer? Como irei agradecer? Como irei agradecer?
Padre, chegamos ao sexto domingo da Páscoa.
É verdade, o tempo está a terminar, praticamente, sim, o tempo pascal, porque próximo domingo já será domingo da Ascensão.
Ascensão do Senhor.
Exatamente, e depois será Pentecostes, e assim termina o tempo pascal.
Sim,
portanto, foram dias intensos, muito bonitos, para celebrar a ressurreição e a vida nova no Senhor.
Que foram também, digamos assim, em todo este período de grande espiritualidade, da peregrinação a Fátima, em que participou
é verdade,
muita gente.
É verdade.
Mas, sobretudo, digo dos fiéis, não? Que nos escutam
é
nos
verdade.
Países de, dos Palopes,
é verdade,
e outras partes.
É verdade.
Que foram em grande massa.
Em grande massa e de todos os países, assim, digamos, foram a Fátima fazer peregrinação juntamente com o Papa.
Que, bom, a mensagem de Fátima continue, não?
Como eu estava a dizer, para mim, assim, vendo toda a espiritualidade, digamos assim, de Fátima, a mensagem que me parece ser assim natural é uma mensagem de esperança e uma mensagem de paz.
Ah, sim, sim.
E uma mensagem de certa responsabilidade. Quando Nossa Senhora diz, se queres a paz, se queres evitar a violência, é preciso rezar. É um pouco como dizer, está assim nas mãos de Deus, mas está também nas minhas mãos. Portanto, posso colaborar para um mundo melhor. Portanto, a todos eles e elas, as nossas saudações no início desta nossa reflexão à volta do sexto domingo da Páscoa. O Evangelho de hoje, podemos quase dizer que é uma continuação do Evangelho do domingo passado. Esse era o domingo, digamos assim, das moradas na casa do Pai, né? E nós terminávamos com a pergunta de Filipe, pergunta, pedido, que dizia ao Senhor, mostra-nos o Pai e isso nos basta. O Evangelho de hoje é, em certo sentido, uma continuação a este Evangelho. Mas eu estava a pensar que esta pergunta ou este pedido de Filipe, mostra-nos o Pai, visto assim em profundidade, é uma mensagem muito importante e é uma inquietação de todos os seres humanos, de todo homem, de toda mulher, de todos os tempos, de todos os lugares. Mostra-nos o Pai é como se quisesse exprimir uma certa ansiedade de Deus. E não só. É uma espécie de pergunta que nos tempos é sempre atual. Será que realmente Deus existe? Filipe não disse assim, mas disse, mostra-nos o Pai, para nós já bastará. É uma pergunta e é uma sensação que todos nós um pouco temos. Será que Deus existe? E se Deus existisse, é possível entrarmos em comunicação com Deus? Será que é possível para nós, seres humanos, homens e mulheres de todos os tempos, e portanto dos nossos também, e das nossas terras, das nossas comunidades, será possível saber alguma coisa de concreto sobre Deus? Portanto, é uma pergunta que parece simples, mas é uma pergunta muito profunda. E de tal maneira profunda que praticamente o Evangelho de hoje é uma espécie de resposta de Jesus a esta pergunta. E João põe na boca de Jesus uma resposta em dois momentos, quase que diríamos uma resposta dupla. Num primeiro momento, Jesus diz assim: se me tiverdes amor, observareis os meus mandamentos. Essa é uma condição que ele põe. É claro que para São João, como diz na primeira carta de São João, capítulo 5, o amor se exprime precisamente em guardar os mandamentos. Tanto amar a Deus significa guardar, observar, praticar os mandamentos. Portanto, a primeira dimensão da resposta de Jesus é esta. Se me tiverdes amor, portanto, se observardes os meus mandamentos, eu vou intervir junto do Pai e Ele vos mandará o Espírito Santo. Agora, a diferença é esta. O mundo não pode receber o Espírito Santo porque não vê o Espírito Santo, porque não o conhece, ao passo que vós, que sois meus discípulos, conheceis o Espírito Santo. O Espírito Santo habita em vós. O Espírito Santo está em vós. Esta é a primeira parte da resposta de Jesus. A segunda parte eleva um pouco a coisa. Portanto, Jesus diz, eu não vou deixar-vos órfãos. Hei de voltar para vós. Mas também aqui, o mundo não me verá mais. Mas vós, que sois meus discípulos, me vereis. E sabereis que eu estou no Pai, o Pai está em mim e eu me posso manifestar em todos aqueles que me amarem e observar os meus mandamentos. Portanto, o Evangelho de hoje é a resposta de Jesus a uma pergunta fundamental. Depois de ele ter exigido a fé nos seus discípulos, ele exige o amor. Pouco antes da sua paixão e morte, Jesus pede amor. Pensando bem, o amor pela pessoa que nós queremos bem quase que nos obriga a fazermos um pouco a sua vontade. Queremos fazer sempre aquilo que a pessoa amada gosta que nós façamos. É também neste sentido, né? Este amor que para São João significa guardar, observar os mandamentos, guardar fielmente as palavras que Jesus nos deixou. Eu vou interceder pelo Pai e o Pai vos mandará um outro defensor. E São João usa uma palavra que é único ele a usar para definir o Espírito Santo. Chama-o Parácletos. Quem é que era o Parácletos, em língua grega? Era alguém que era chamado para estar junto de uma pessoa, Parácletos, tanto para estar junto a alguém, para defendê-lo, para protegê-lo, para assisti-lo, para acompanhar, para consolar, sobretudo nos processos, né? Esse era o Parácletos. Você está com problemas, chamam o Parácletos para estar ao teu lado. Quase que poderíamos hoje traduzir por advogado, ou assistente, ou protetor, ou consolador.
Anjo da guarda.
Exatamente. Portanto, o anjo da guarda. Portanto, o Pai há de vos mandar o Parácletos. Um outro defensor, o Paráclito, o defensor, é o Espírito da Verdade. Porque o processo contra Jesus continua nos discípulos. Temos de ter em mente que o processo contra Jesus, que em última análise é um processo contra Deus e, portanto, contra a verdade, é um processo que continua nos discípulos, porque já neste mesmo texto, tanto Jesus diz, eu estarei convosco e vós estareis em mim, eles continuam a vida de Jesus. Continuam os seus sofrimentos, tanto serão processados. Portanto, eles também estão nesta problemática. E por isso, o Espírito Santo, que não vem praticamente assim, começar do zero, mas vem continuar a missão de Cristo, e falando em nome do Pai, que está nos céus, ele será o Espírito da verdade. O Espírito Santo há de vir como defensor. Mas agora o que acontece? É que este Espírito Santo, o mundo não vai receber. Naturalmente, não estamos aqui a falar do mundo no sentido cósmico, como o mundo em geral, nem no sentido histórico, habitual, como se quiséssemos dizer a humanidade inteira, não é nesse sentido. Para São João, e neste ponto exatamente, o mundo é aquela porção da humanidade que se recusa a aceitar Deus. É aquela parte da humanidade que quase como se fosse bloqueada, não recebe, não é receptiva à mensagem de Deus. É um mundo fechado, é um mundo agressivo, é um mundo impermeável a Deus e às influências do Espírito Santo. E neste sentido, é um mundo cego, é um mundo ignorante, entre aspas, porque não recebe e não quer receber a Deus. Este mundo, diz Jesus, não poderá receber o Espírito Paráclito, o Defensor, porque não conhece, não vê e não conhece. Ao passo que vós, os discípulos, o haveis de receber, porque o Espírito Santo, e vós o sabeis, está no meio de vós. A primeira parte da resposta de Jesus. A segunda, não vos deixarei órfãos, voltarei para junto de vós. Depois do dom do Espírito Santo, Jesus promete um outro dom, o dom de uma nova presença. Uma presença misteriosa de Jesus, o mundo não há de ver, não se há de aperceber, mas os discípulos sim, hão de se aperceber, porque eles vivem neste amor, que é observância dos mandamentos, e o Espírito Santo habita neles. E Jesus continua praticamente sintetizando aquilo que disse antes, né? Que quem observar os mandamentos, esse é que tem amor por mim. Esta é a garantia da presença e da manifestação do próprio Jesus. Eu acho que está respondida a inquietação de Filipe, quando ele dizia, mostra-nos o Pai. Primeiro que em Jesus praticamente temos o Pai, mas não só. Às vezes nós temos a tentação de pensar que estamos sozinhos. Mas, segundo este Evangelho, quando nós estamos a pensar que estamos sozinhos, somos pelo menos quatro. Está Jesus, que prometeu estar no meio de nós, está o Paráclito e está o Pai. Portanto, somos pelo menos quatro. Portanto, nunca estamos completamente sozinhos. Portanto, é um Evangelho que já nos alinha, nos prepara para a festa de Pentecostes, quando, digamos, de uma forma assim oficial, formal, celebraremos a descida do Espírito Santo e dos seus dons na Igreja e nos seus discípulos.
A religião tradicional africana responde com palavras muito simples a essa questão de Filipe. É de simplesmente que Deus existe e o único livro que escreveu sobre a sua presença é tudo aquilo que existe no universo, que efetivamente nunca foi feito por nenhum homem.
Exato.
Mas hoje, concretamente, o que significa perguntar-se sobre essa presença de Deus? Afinal, o que significa recordar que Deus existe? Eu não sei em Moçambique, mas na Guiné há esta expressão. Quando as pessoas já não têm outra forma de si, Deus tem, quer dizer, Deus existe. Quando parece que todas as portas estão fechadas, sai sempre esse grito espontâneo das pessoas simples, sim. Deus tem.
Eu acho que aquilo que acontece na Guiné acontece um pouco por todo lado, né? Porque se o homem, isto é, o ser humano, homem e mulher, é autêntico a si mesmo, é normal encontrar ou pelo menos tentar buscar uma resposta que vai para além da simples fenomenologia, de simples
circunstâncias,
tanto
espaço.
Porque faz parte do homem, nós dizemos isso, é parte da antropologia, este ir para além. Eu gostei muito que tenha citado, por exemplo, o livro da natureza, que está lá para quem tem olhos de ver, pode ver o autor deste livro, que não pode ser outra pessoa senão Deus. Mas aquilo que nos parece tão evidente, que nos parece tão normal, muitas vezes não acontece, porque nós nos deixamos pegar pela pressa, pela urgência. Então, temos aquela insensibilidade, temos aquele fechamento de que falava o Evangelho de hoje, né? Tanto quando ele diz, o mundo não receberá o Espírito Santo porque não vê, não reconhece. É o fechamento, que é uma atitude que podemos ter, mas também podemos vencer. É por isso que a palavra de Deus deve ser iluminação e deve ser inspiração para todos nós. Porque o exemplo que deste é clara indicação de que não só a palavra de Deus, mas mesmo as nossas culturas nos dizem isso. Quando parece que tudo vai mal, quando parece que não tem nenhuma saída, Deus existe. Deus está. Deus há de dar uma resposta. E Deus dá resposta. Mas é preciso ter o espírito aberto. Como tem espírito aberto, grande parte da nossa gente. Mas isso, cada qual, na sua posição, tem de se fazer esta pergunta, tem de ter a coragem de parar e fazer-se essa pergunta. Eu, como sacerdote, tu, eles e elas, jovens, adultos, homens e mulheres, cada qual deve ter a coragem de fazer-se essa pergunta e esta abertura ao infinito, que explica uma boa parte de nós mesmos e, como dizíamos na semana passada, do que somos e para onde vamos, né? Porque no fundo é isso.
De onde viemos
e para onde vamos. Por isso eu gosto muito deste evangelho, porque vejo como uma espécie de incitação mesmo à nossa cultura, mesmo à nossa maneira de pensar, que afinal de contas também chega a esta grande iluminação, né? Que o evangelho vem completar, vem integrar e que nós temos de acolher com o espírito aberto.
Dentro de tudo isso, o que significa viver com a consciência do temor a Deus, em termos de responsabilidade?
Eu acho que isso é importante sublinhar, né? É muito importante sublinhar, tanto este conceito de temor de Deus, que não deve ser absolutamente entendido como medo de Deus, né? Medo do inferno, eu vou à igreja, eu vou à missa porque não quero ir ao inferno. Não, essa não é a atitude cristã, né? Mas temor de Deus. Temor de Deus, substancialmente, é o quê? É esta consciência da nossa real atitude, do nosso real ser perante Deus. É não pensar-se superior àquilo que somos, e muito menos inferior àquilo que nós somos. Tanto o temor de Deus é mesmo esta consciência de que Deus é Pai e Deus realmente está lá para mim. Evidentemente, Deus age sempre em atitude de subsidiariedade, tanto não é que Ele me substitui em tudo. Mas o temor de Deus me diz que é o conceito também daquela pobreza dos Anaúim, dos pobres de Yahweh, né? Que Deus é o autor, Ele quer o meu bem e me ajuda no meu bem. Aquilo que sou, aquilo que tenho, me vem dEle. É por isso que o contrário do temor de Deus, como diz o salmista, é aquela atitude arrogante de quem diz, não existe Deus. É mesmo a atitude de autossuficiência de quem não tem temor de Deus. Por isso, é muito bonito que tenha vindo aqui, na nossa conversa, este conselho do temor de Deus, que é muito importante. Que não nos deve sentir humilhados, como alguns pensam hoje em dia.
Já tem uma noção também de limite. A vida
sim.
É limitada.
Tanto os filósofos falam de contingência. Tanto que o ser humano é contingente. Por mais que queiramos, não é que eu estarei aqui daqui a 100 anos. Não vou estar mesmo. Assim como há 100 anos atrás eu não estava, daqui a 100 anos, não vou estar. É a realidade de si e sobre si perante Deus, que é exatamente o contrário da autossuficiência e do orgulho e da arrogância, que é um dos vícios capitais, como sabemos, né? A soberba, como nos diz o Catecismo da Igreja Católica. Portanto, temor de Deus, abertura ao Espírito, que nos faz reconhecer a sua presença e, portanto, reconhecer e beneficiar da sua defesa, da sua proteção, como o Senhor Jesus nos diz no Evangelho de hoje.
Como irei retribuir ao meu Deus e meu Senhor por todo o bem que Ele me fez, por toda a graça que me deu? Como irei agradecer? Como irei agradecer? Como irei agradecer? Como irei agradecer?